O bom Deus que fez o sol que nos ilumina lá do alto, que levanta o mar e faz rugir o trovão. Escutem bem vocês, o bom Deus escondido numa nuvem nos olha. Ele vê o que fazem os brancos. O Deus dos brancos pede o crime, o vosso quero bem. Mas se o Deus que está tão longe lhes ordena a vingança, ele vai dirigir nossos passos, ele nos assistirá. Desprezem a imagem do Deus dos brancos, que tem sede das nossas lágrimas. Escutem a liberdade que fala ao nosso coração.
Eu quero que você tente se imaginar no meio de um bosque na colônia francesa de São Domingos, no Caribe, na noite de 22 de agosto de 1791. Esse discurso que você ouviu foi feito por um homem negro chamado Dieuty Boukman. Ele nasceu na África, na região onde hoje ficam Gâmbia e Senegal, foi sequestrado, escravizado e transportado para as Américas, primeiro na Jamaica, depois na ilha que a gente hoje conhece como Haiti, onde virou um sacerdote da religião voodoo. Naquela noite, o Boukman liderou uma cerimônia e convocou os negros escravizados para um levante. O que veio na sequência foi um conflito histórico que durou mais de uma década, com dezenas de milhares de mortos. Um conflito que eliminou a escravidão na colônia, criou um país governado por negros e, de certa forma, respingou no processo de separação entre Brasil e Portugal. A Revolução do Haiti é o tema desse segundo episódio do podcast Itinerários da Independência. Eu sou o Rodrigo Alves e em 6 capítulos eu vou te mostrar que o grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga em 1822, há exatamente 2 séculos, foi só um pedacinho de uma história repleta de guerras, mortes, jogos políticos, heróis, vilões e cenas que parecem ficção, mas aconteceram de verdade. Então se prepara e ajeita aí o seu fone de ouvido. Se der para você ouvir com fone, eu recomendo, porque a gente vai recriar em áudio cenas como essa que você ouviu na abertura. E daqui a pouco a gente chega nela de novo, para você entender direitinho o que aconteceu. Combinado? Então vamos nessa, porque antes de qualquer coisa, eu quero te contar como era a colônia de São Domingos. A Pérola do Caribe, assim São Domingos era chamada no fim do século XVIII, a mais rica e importante colônia francesa, que concentrava cerca de 40% da produção de cana-de-açúcar do mundo inteiro. Uma ilha situada entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, que primeiro foi batizada de Hispaniola por Cristóvão Colombo em 1492. A colonização francesa só ia começar quase 2 séculos depois disso com Bertrand d'Ogeron, nomeado como administrador local depois do confronto com os espanhóis. Em 1777 veio a divisão do território no Tratado de Aranjuez. A parte espanhola da ilha é a atual República Dominicana e a parte francesa é o atual Haiti. Poucos anos depois daquela divisão, o lado francês prosperava com uma infraestrutura administrativa avançada e grandes centros urbanos. Mas qual era o custo para manter essa engrenagem rodando? O custo era um sistema escravocrata violentíssimo, com 40 mil cativos africanos desembarcando a cada ano ao longo da década de 1780. Chegou um ponto em que a população da colônia de São Domingos tinha 87% de escravizados, 5% de negros e mulatos livres e 8% de brancos. Basicamente, uns 40 mil franceses brancos controlando uma população negra de 450 mil pessoas. Era uma relação baseada na brutalidade e no medo. São inúmeros relatos de práticas de tortura com uma crueldade que a gente nem vai reproduzir em detalhes aqui, mas ouve só esse registro de um viajante estrangeiro, o suíço de Rochantin, observando um grupo de escravizados.
Eram aproximadamente 100 homens e mulheres de diferentes idades, todos ocupados em escavar valas em uma plantação de cana. A maioria estava nua ou coberta apenas por trapos. O sol brilhava com toda a força sobre as suas cabeças. Seus membros, fatigados pelo peso das picaretas, faziam um esforço excessivo para vencer qualquer obstáculo. Um silêncio lúgubre reinava. A exaustão estava estampada em cada face e a hora do descanso não havia chegado ainda. O olho sem piedade do encarregado de patrulhar o grupo de escravos e os capatazes armados de longos chicotes moviam-se periodicamente entre eles, dando chicotadas cortantes naqueles que, esgotados pela fadiga, eram obrigados a descansar, homens ou mulheres, crianças ou velhos.
E esse relato não chega nem perto do que era aquela barbárie com os chicotes, ferros, máscaras, madeira em brasa, queimaduras, mutilações, privação de comida, jornadas de trabalho que às vezes iam das 8 da manhã até as 11 da noite, e quando chegava a madrugada, os escravizados buscavam refúgio e alguma esperança nas cerimônias religiosas de vodu. Era o único momento em que eles encontravam unidade e autonomia, se aproximando do que eles chamavam de bom Deus e nutrindo um sentimento de justiça e de vingança expresso no jeito de dançar e cantar. Uma das canções dizia assim: "Juramos destruir os brancos e tudo que eles possuem. Que nós morramos se falharmos nessa promessa." As tentativas de rebelião já ocorriam desde 1745, quando François Macandal, que também era um sacerdote vodu, liderou uma manifestação coletiva de escravizados para envenenar famílias inteiras de colonos. Foram centenas de mortes que deixaram a população branca em pânico e geraram uma repressão feroz nos anos seguintes. O próprio Macandal acabou capturado e queimado vivo em praça pública. Várias rebeliões de curto alcance foram reprimidas e sufocadas até que em 1790 o Vincent Auger, um mulato livre e rico, viajou até Paris e em plena Revolução Francesa tentou articular algumas ações pelos direitos dos negros nas colônias. Mas a Revolução Francesa, apesar de defender que todos os homens nasciam livres e iguais, não questionou amplamente o sistema escravocrata. O Auger voltou para São Domingos e organizou um movimento armado, mas foi executado publicamente em 1791. Nesse mesmo ano, veio o ponto de virada. A elite branca não sabia que uma articulação silenciosa vinha sendo planejada por aquele homem que a gente conheceu na cena de abertura do episódio. O que até então era uma tentativa pontual de resistência se transformou em uma revolução a partir do que aconteceu na noite de 22 de agosto de 1791. Vários grupos de escravizados que vinham conversando secretamente em lugares diferentes da ilha se reuniram no bosque de Caimã para uma cerimônia vodu naquela noite chuvosa com as fogueiras iluminando a mata. Cerca de 200 pessoas ouviram do sacerdote Diouti Boukman o discurso que inflamou a insurreição.
"Mas se o Deus que está tão longe lhes ordena a vingança, ele vai dirigir nossos passos. Ele nos assistirá. Desprezem a imagem do Deus dos brancos, que tem sede das nossas lágrimas. Escutem a liberdade que fala ao nosso coração."
Aos gritos de vingança, os escravizados incendiaram as fazendas na parte norte da colônia e mataram centenas de brancos escravocratas. Era uma resposta na mesma moeda de violência. Soldados e civis brancos foram torturados, assassinados e pendurados em árvores. Nem as mulheres e as crianças foram poupadas. Durante 2 semanas, o céu da colônia ficou tomado de fumaça. A repressão do governo também foi violenta, inclusive contra o sacerdote Boukman, que foi morto em combate e teve a sua cabeça espetada numa vara e exposta numa praça. 3 meses depois, o saldo era cerca de 1.000 brancos mortos, 15 mil escravizados desaparecidos, 200 dos quase 800 engenhos de açúcar incendiados e saqueados, assim como 1.200 das 3 mil plantações de café. Começava ali, oficialmente, a Revolução do Haiti. Aqui eu preciso te apresentar um outro personagem, o mais importante de todos, o general Toussaint Louverture. Ele nasceu em 1743 em São Domingos, no engenho de Bredá, na época em que começaram as primeiras rebeliões. Lembra do Macandal, que envenenou os colonos? Ali o Louverture ainda era um bebê de 2 anos. O pai dele foi trazido para as Américas e vendido como escravo, mas era muito habilidoso e tinha alguma mobilidade na fazenda. Ele teve 8 filhos e o mais velho era o Toussaint, que foi alfabetizado, teve acesso à literatura francesa e desenvolveu habilidades suficientes para se tornar o administrador de todos os bens vivos da fazenda. Esse cargo geralmente era ocupado por um branco. Em 1776, ele foi emancipado pelo dono da fazenda e 3 anos depois veio aquela grande insurreição com as plantações incendiadas. O Toussaint ainda ajudou a família do administrador a escapar da fazenda, por gratidão, mas também por estratégia. Tudo que ele fazia era planejado. Em vez de movimentos de impacto, ele preferia construir as táticas com pequenos passos. Assim, ele foi conquistando poder, se tornou um comandante militar respeitado e, em 1793, ele já tinha na palma da mão um exército lutando pela liberdade. Aliás, até esse ponto ele era conhecido como Monsieur Toussaint, e a partir daí ele incorpora o nome Louverture, que significa abertura, um significado simbólico se você pensar que uma das divindades vodus mais importantes era Papa Legba, responsável por guardar e abrir os portões. Um dos cantos populares nas cerimônias dizia: Papa Legba, abra o portão para mim. A abertura começa quando a abolição é proclamada, ainda por partes e progressivamente, em setembro de 1793, pelo Léger Félicité Sontonax, um dos três representantes enviados pelo governo francês para frear os motins na ilha. Mas o Toussaint percebeu que aquilo era uma jogada que só aconteceu porque os franceses precisavam do apoio dos homens negros que ajudavam nos combates contra os ingleses e os espanhóis. No início do ano seguinte, o governo francês decretou a abolição em todas as colônias. Ou seja, não foi a Revolução Francesa que iluminou São Domingos com a abolição. Foi a Revolução do Haiti que levou os franceses a abolir a escravidão nas colônias. E quando o decreto chegou na ilha, o Toussaint prendeu o Sontonax e mandou ele de volta para Paris junto com os outros dois representantes do governo. Nomeado governador-geral de São Domingos e promovido a general, Toussaint Louverture se tornou a maior autoridade da ilha, que formalmente ainda era ligada à França, mas na prática tinha um poder autônomo sob o comando de um revolucionário negro. Em 1799, a revolução entra numa nova etapa, também muito violenta, com uma guerra civil interna entre negros e mulatos. Os mulatos, que eu já citei aqui algumas vezes, eram filhos de brancos franceses e negros africanos, mas eram nascidos na ilha e tinham uma posição de elite, tinham acesso à educação, por exemplo. Muitos deles tinham ajudado os negros na luta contra os colonizadores, nem tanto nas batalhas e mais nas articulações políticas. Mas depois eles se voltaram contra o Toussaint e nessa guerra civil foram liderados pelo André Rigaud. Chegaram a ganhar alguns embates, mas falharam em três tentativas de assassinar o líder da revolução. E sob as ordens do Toussaint, o comandante Jean-Jacques Dessalines, guarda aí esse nome, bombardeou uma fortaleza importante do Rigaud na cidade de Jacmel. O chefe dos mulatos, derrotado, correu com as suas tropas e acabou fugindo para Paris. A guerra civil terminou em 1800, mas aquela situação em São Domingos, com a abolição reduzindo os lucros da metrópole, estava irritando um homem bastante poderoso que um ano antes se fez cônsul da França após um golpe de Estado, Napoleão Bonaparte. Em 1802, Napoleão chamou o cunhado dele, o general Charles Leclerc, e mandou ele liderar uma expedição de 20 mil homens para retomar o comando da colônia e reinstaurar a escravidão. Quem encabeça a resistência na ilha é o Jean-Jacques Dessalines, que eu pedi para você guardar o nome, um comandante negro, ex-escravizado e fiel ao Toussaint. Mas o exército francês era forte demais naquele momento. O Leclerc conseguiu apoio para se autodeclarar governador de São Domingos, e o Toussaint se mudou para uma fazenda que mais tarde foi atacada pelas tropas francesas. O líder negro e a família foram presos e enviados para Paris. Em 20 de maio de 1802, Napoleão decretou a volta da escravidão nas colônias francesas. O que ele não esperava era que esse retrocesso na colônia acabaria unindo de novo a população da ilha. Negros e mulatos se juntaram para uma nova insurreição que começou poucos meses depois, em outubro. No ano seguinte, em abril, depois de um inverno rigoroso na Europa, Toussaint Louverture morreu de pneumonia na prisão. Um fim triste para um homem envolvido em tantas batalhas. Mas os seus ex-comandados, agora sob a liderança do Dessalines, mataram o general Leclerc e derrotaram as tropas francesas, que foram embora no fim daquele ano. Agora sim, a colônia festejava unida.
Não é o bastante ter expulsado de seu país os bárbaros que por gerações o mancharam com sangue. Não é o bastante ter reprimido as facções que, sucedendo-se umas às outras, ostentaram um fantasma de liberdade que a França desvelou aos seus olhos. Torna-se necessário, por um último ato de autoridade nacional, assegurar para sempre o império de liberdade no país que nos deu a luz. É necessário privar um governo desumano que até então conservou nossa mente em um estado de torpeza dos mais humilhantes de toda e qualquer esperança de ser capaz de nos escravizar. Por fim, é necessário viver de forma independente ou morrer. independência ou morte. Deixem que estas santas palavras sirvam para nos arregimentar. Deixem que se tornem sinais de batalha e de nossa união.
Essa é a declaração de independência do país, já batizado com o nome caribenho de Haiti, no dia 1 de janeiro de 1804. Jean-Jacques Dessalines se tornou o imperador de um povo formado por negros e mulatos com liberdade civil e algo até então inédito nas Américas, liderados por homens negros. Por outro lado, a violência não parou com a tomada do poder e os franceses brancos remanescentes na ilha, entre 3 mil e 5 mil, foram dizimados, incluindo mulheres e crianças. Obviamente, a França respondeu e usou uma arma muito comum em conflitos sociais e raciais, o poder econômico. O governo francês só reconheceu a independência haitiana duas décadas depois, exigindo em troca uma indenização absurda de 150 milhões de francos, o equivalente a 10 anos de receitas do Haiti, além de uma redução drástica nos direitos de alfândega em produtos exportados para a França. Em 1825, a ilha era comandada por Jean-Pierre Boyer, que não teve alternativa a não ser assinar o tratado, até porque os franceses chegaram não só com o documento, mas com uma frota de 14 navios de guerra prontos para atacar caso não houvesse acordo. A indenização milionária serviu tanto para recompensar antigos proprietários escravistas, quanto para sufocar a economia local e manter intactos os negócios das outras colônias que a França mantinha no Caribe. Até hoje, o Haiti paga esse preço. É um dos países mais pobres do mundo e está sempre muito mal colocado no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Mas o que aconteceu na virada do século XVIII para o XIX foi marcante não só para a colônia de São Domingos. De certa forma, aquele movimento também respingou aqui no Brasil. A notícia do movimento haitiano se espalhou pelas Américas e, para você ter uma ideia, um ano depois, soldados negros no Rio de Janeiro já usavam medalhas com o rosto do general Dessalines. Numa rebelião de escravos em Salvador em 1814, os cativos usavam gritos de guerra referentes à Revolução Haitiana. A ideia do haitianismo foi se espalhando pelas Américas, deixando as autoridades portuguesas desesperadas. Olha só esse trecho de uma carta enviada ao governador de armas de Sergipe depois de um jantar organizado por um grupo de anticolonialistas.
Senhor governador de armas, alerta! Uma pequena faísca faz um grande incêndio. O incêndio já foi lavrado. No jantar que deram nas Laranjeiras, fizeram três saúdes. Primeiro, a extinção de tudo quanto é do reino. Depois, de tudo quanto é branco no Brasil. Terceiro, pedindo a igualdade de sangue e de direitos. Um menino, irmão de um outro bom menino, fez muitos elogios ao rei do Haiti, e já que não o entendiam, falou mais claro: São Domingos, grande São Domingos. Alerta, acudir enquanto é tempo.
Depois do que aconteceu no Haiti, ficou nítido para os portugueses no Brasil que as batalhas civis internas eram uma ameaça fortíssima ao poder dos regimes coloniais. Poucos anos depois, essas guerras de independência iam se espalhar pelo território brasileiro, como a gente já viu no primeiro episódio do podcast com os confrontos nas províncias. Inclusive, em 1823, ocorreu em Pernambuco o evento conhecido como Pedrosada, com batalhões de pretos e pardos tomando Recife e Olinda durante 8 dias e expulsando a Junta dos Matutos, que era o governo provincial. Foi aclamado como governador de armas o antigo capitão do regimento de artilharia, Pedro da Silva Pedroso, um revolucionário negro e jacobino. Era o haitianismo funcionando na prática. Se você quiser se aprofundar mais no tema desse episódio, eu vou te recomendar dois livros: A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista, do historiador Marco Morel, e Os Jacobinos Negros, de Cyril Lionel Robert James. Jacobinos Negros era como os líderes haitianos eram chamados em referência aos jacobinos que comandaram a Revolução Francesa. Você também pode explorar o site Itinerários Virtuais da Independência, que você acessa pela página do Senado Federal em senado.gov.br. É uma parceria entre o Senado e o Projeto República da UFMG, dentro das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência. A coordenação geral do projeto é da historiadora Heloísa Starling. Esse podcast é produzido pela Escuta Aqui. Eu sou o Rodrigo Alves, eu coordeno a produção, escrevo os roteiros e apresento os episódios. A pesquisa histórica é do Igor Cardoso, com coordenação e supervisão do Danilo Marques, do Projeto República. A Jamile Boulet faz as entrevistas, a Clara Costa faz a edição e a sonorização e o Gabriel Falcão compõe essa trilha sonora original que você está ouvindo. As locuções foram gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. E aí, gostou do episódio? Já conhecia essa história? Conta pra gente lá nas redes sociais do Projeto República. No Instagram, a arroba é Projeto República UFMG e no Twitter é proj_república. Ah, e se você quer saber de quem é aquela voz interpretando o discurso do sacerdote Buchmann no início do episódio, a voz é do jornalista Thales Ramos, que gravou essa locução adicional pra gente.
Escutem bem vocês. O bom Deus escondido numa nuvem nos olha. Ele vê o que fazem os brancos.
Obrigado ao Thales e obrigado a você que ouviu até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.